Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 26 de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Criança de 6 anos salva 3 pessoas após acidente de barco no litoral do Paraná. Pais de alunos e educadores protestam pedindo a volta das aulas na rede municipal em Cascavel. Covid-19 pode lesionar a retina e afetar a visão. Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste exibe fósseis de dinossauros da cidade. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Uma menina de 6 anos salvou 3 pessoas da família após o barco virar no litoral do Paraná. O acidente aconteceu na ilha de Superagui, em Guaraqueçaba, no sábado. De acordo com informações dos bombeiros, o barco levava a menina, o pai dela, a esposa dele e os 2 avós. O acidente aconteceu pouco tempo depois que a família saiu de Pontal do Sul, no caminho para a ilha de Superagui. Aos bombeiros, as vítimas contaram que o mar tinha ondas muito fortes e que por isso se desequilibraram e caíram da embarcação. A criança, que era a única que sabia nadar da família, conseguiu chegar aos escombros da embarcação, pegou um cooler e um pedaço de estofamento de um barco que permitiu que as outras vítimas pudessem flutuar até o resgate. A ajuda da menina foi capaz de dar sobrevida a 3 vítimas que estavam com ela. Das 5 pessoas que estavam no barco, uma não sobreviveu, pois ficou submersa, era a avó da menina. O pai da criança foi encaminhado ao Hospital Regional de Paranaguá. As outras 3 vítimas, entre elas a menina, foram liberadas após serem atendidas pelos socorristas e voltaram a Pontal do Sul. Obras da Linha Verde, contratação temporária de servidores no Tribunal de Justiça do Paraná e assédio moral são temas de audiências públicas na Assembleia Legislativa do Paraná neste início de semana.
Em obras há 14 anos, a Linha Verde em Curitiba será tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná. O debate com o tema As Obras da Linha Verde, Trevo Atuba, os atrasos na obra e os impactos gerados na vida da população é proposto pelos deputados Goura, do PDT, e Galo, do Podemos, e terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, pelo site e pelas redes sociais do Legislativo na terça-feira, dia 27, a partir de 9 horas da manhã. A maior obra da história de Curitiba, a Linha Verde, atravessa a cidade de norte a sul, tornando urbano o trecho da rodovia BR-116 que corta a capital, e os constantes atrasos em sua conclusão geram polêmica. Atualmente, as obras foram retomadas e estão concentradas no eixo norte da via, no Trevo do Atuba. Segundo a Prefeitura, as obras devem ser concluídas até o início de 2022. Outras 2 audiências públicas também marcam a agenda do Legislativo na segunda-feira, dia 26, a partir de 9 da manhã, e com transmissão também pela TV Assembleia, o deputado Tadeu Venere, do PT, realiza um encontro para debater o projeto de lei complementar de número 1 de 2021 do Tribunal de Justiça, que tramita na Assembleia, que prevê a contratação temporária de servidores no Tribunal de Justiça do Estado. A outra audiência proposta pela Comissão de Saúde Pública da Assembleia, que é presidida pelo deputado Dr. Batista do DEM, em parceria com o Sindisaúde, vai tratar das condições de trabalho na Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, no que se refere à prática de assédio moral. Essa audiência será realizada através do aplicativo Zoom. Na sessão plenária, que vai passar a contar com a presença de até 25 deputados em plenário a partir desta semana, está prevista a votação de 2 projetos de decreto legislativo que atestam o estado de calamidade pública em cidades do Paraná e a redação final ao projeto de lei de número 607/2017 do deputado Paulo Litro, do PSDB, que trata das penalidades aos torcedores e clubes de futebol em atos praticados de racismo, xenofobia, injúria racial e homofobia. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Moradores de Cascavel, no oeste do Paraná, protestaram neste domingo pedindo a volta das aulas da rede municipal de ensino. Um buzinaço passou pela Avenida Brasil, a principal da cidade. Os carros levavam cartazes pedindo que a prefeitura permita que as aulas voltem. Quem protestou também pedia vacinação prioritária para os educadores. Em Cascavel, desde o dia 12 de abril, houve o retorno das aulas apenas em uma das escolas e também em 2 CMEIs do Conjunto Riviera. Segundo a Secretaria de Educação, Este é um projeto piloto para permitir a volta nas demais unidades. O objetivo é estudar as práticas mais eficientes no combate à pandemia para replicar no restante da cidade e nas demais escolas municipais, segundo a Prefeitura. O conjunto Riviera tem cerca de 10 mil moradores e, conforme a Prefeitura, compreende uma amostragem significativa para estudar o comportamento do vírus em toda a cidade. Projeto Link do Futuro oferece aulas online gratuitas para estudantes que se preparam para a prova do Enem. Mais notícias no Boletim de Serviços do Jomar Valença.
Serviços.
Alunos do ensino médio que estão se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, podem contar com a ajuda gratuita do Centro Universitário Internacional Uninter. Com o projeto Link no Futuro, estudantes têm acesso gratuito e 100% online a teste de orientação profissional e curso completo de preparação para o Enem. São mais de 380 aulas gravadas, compatíveis com as áreas do conhecimento cobradas pelo exame. Todo o conteúdo é produzido e atualizado pelos próprios professores da instituição. O projeto também contempla mais de 20 cursos específicos e focados na formação continuada de professores e profissionais da educação. Para informações e inscrições, acesse linknofuturo.com. Repetindo, linknofuturo.com. Estão abertas as inscrições para os cursos online de Gestão de Projetos e Gestão para Resultados Municipais promovidos pela Paraná Turismo, em parceria com a Escola de Gestão do Paraná. O objetivo é o fortalecimento da gestão do turismo nas regiões turísticas do Paraná. As inscrições para os dois primeiros cursos vão até o dia 30 de abril e o início das turmas está previsto para o dia 3 de maio. Para se inscrever, basta acessar o site administração.pr.gov.br em Escola de Gestão. Repetindo, o site administração.pr.gov.br em Escola de Gestão. Repórter Jomar Valença.
E as equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana, composta por órgãos da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado, interditaram 10 estabelecimentos neste final de semana por irregularidades com as legislações vigentes que visam o combate à pandemia de Covid-19. Uma festa clandestina também foi flagrada no bairro Ganchinho. Segundo informações do município, as fiscalizações realizadas renderam 12 autos de infração, somando cerca de R$178 mil em multas. No total, 25 estabelecimentos foram fiscalizados. Os estabelecimentos foram interditados e autuados nos bairros Uberaba, Jardim das Américas, Portão, Xaxim, Boqueirão, Vila Guaíra e Umbará. E o índice de intenção de consumo das famílias do Paraná caiu 5,5%. José Ville traz as informações da área econômica.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no estado. O agravamento da pandemia está derrubando as compras dos paranaenses. O índice de intenção de consumo das famílias, divulgado pela Fecomércio do Paraná, caiu 5,5% neste mês. E por estar abaixo da linha média de 50%, o indicador é considerado desfavorável e está mostrando os efeitos do novo aumento de casos da Covid-19 entre a população do estado. As famílias de menor renda são as mais prejudicadas e a perspectiva profissional desta faixa também caiu. A baixa da expectativa foi de 11% no mês e afetou mais as classes econômicas C, D e E. Diante da necessidade de novos lockdowns e da redução da renda das famílias, os paranaenses estão contendo os gastos, principalmente aqueles de maior valor. A intenção de compra de bens duráveis encolheu 9,2% neste mês na comparação com o mês anterior. E só nas famílias com rendimentos acima de 10 salários mínimos, há expectativa de consumo, com elevação de 3,1% na pesquisa. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Mercadorias impróprias para consumo são apreendidas em supermercado de Sarandi. Letícia Tristão traz as informações.
O Procon de Sarandi encontrou diversas mercadorias impróprias para consumo em um supermercado da cidade. Foi durante uma vistoria de rotina. Desde produtos enlatados até carnes foram apreendidos por estarem vencidos, com embalagem comprometida ou sem informações corretas de identificação. Comercializar produtos impróprios para consumo é crime. Segundo o coordenador do Procon de Sarandi, Lucas Dornelos, o órgão ainda está fazendo a pesagem dos alimentos, mas passa de 100 quilos de mercadorias apreendidas. Os responsáveis pelo supermercado foram encaminhados à delegacia.
Nós, do PROCON, em parceria com a Vigilância Sanitária, nós temos por padrão essa ação de ir aos mercados, fiscalizando, orientando e notificando. E foi o que aconteceu na manhã de hoje. Nós estivemos em um supermercado da cidade para realizar essa fiscalização rotineira, ocasião que, no início do procedimento, acabamos nos deparando com diversos itens impróprios para o consumo. E por impróprio, são desde produtos que estavam fora do prazo de validade, quanto produtos que estavam com a embalagem avariada, em razão disso, comprometendo ali a integridade do alimento, do produto, correndo risco de contaminação, além de alimentos e outros itens que não possuíam a informação de origem e que, por regra do Código de Defesa do Consumidor, também não podem ser comercializados. Em razão disso, eles foram apreendidos, essa quantidade passa de 100 quilos, como isso também configura um crime, por fundamento da Lei 8.137/90, a Polícia Civil também foi informada, os produtos, bem como os responsáveis, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sarandi e estarão respondendo tanto administrativamente perante o PROCON e a Vigilância Sanitária, quanto criminalmente junto à Polícia Civil do município.
De Maringá, Letícia Tristão.
Previsão do tempo.
Segunda-feira de tempo estável na maior parte do Paraná. Não chega a fazer frio intenso, mas as temperaturas ficam amenas no amanhecer, principalmente no centro-sul. Entre os Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e litoral, o céu segue com muita nebulosidade, com condição para chuviscos e chuvas fracas. Na região da capital e praias, não aquece muito à tarde. E a partir da noite, frio mais significativo no oeste, sudoeste e centro-sul paranaense. A temperatura máxima prevista para Londrina e Paraná Paranavaí é de 27 graus, 24 graus para Foz do Iguaçu, 21 graus em Cascavel, 24 graus em Telêmaco Borba, 21 graus em Pato Branco e 18 graus é a máxima prevista para Guarapuava, 20 graus em Ponta Grossa, 21 em União da Vitória e Curitiba e 27 graus é a máxima prevista para Paranaguá. No próximo bloco, Covid-19 pode lesionar a retina e afetar a visão. E o Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste exibe fósseis de dinossauros na cidade. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.